Olá, sejam bem-vindos ao Café Político, o seu podcast de política de um jeito simples e direto. Peço que nos sigam nas redes sociais, @cafepoliticopodcast, e se preferirem enviar um e-mail, cafepoliticopodcast@gmail.com. Eu sou o Bernardo Monteiro, Master em Relações Internacionais pela Fundação Getúlio Vargas e analista político. Aqui falarei sobre política brasileira e internacional, sobre diversos temas ligados a essa área. Falarei também sobre fatos, notícias e acontecimentos que influenciam direto ou indiretamente o pensamento político e a nossa vida como sociedade. Darei a minha opinião, farei análises e tentarei ao máximo compartilhar com vocês aquilo que eu tenho de conhecimento sobre esses temas. Então, sente, tome um café, fique à vontade. Olá, caros ouvintes do nosso Café Político. Vamos começar esse segundo episódio. Episódio falando sobre um tema que foi o tema da semana passada e vem repercutindo também cada vez mais durante essa semana. Talvez ainda muita coisa vai acontecer e vai aparecer e vai ser dada a resposta, que são os vazamentos, supostos vazamentos das trocas de mensagens e conversas entre autoridades e personagens ligados à Lava Jato, principalmente com destaque a figura do ministro Sérgio Moro, à época juiz de primeira instância da Lava Jato, e o procurador Deltan Dallagnol, dentre esses outros personagens que também já foram citados. Meu objetivo não é, de forma alguma, falar da questão jurídica, das ferramentas jurídicas ou do entendimento jurídico sobre essa questão. Não é minha formação, não é minha área, então minha função, meu objetivo é tentar falar um pouquinho para vocês da minha opinião sobre como isso recai na política brasileira, principalmente no entendimento dos três poderes, com exceção do judiciário, obviamente, né? Mas como os poderes avaliam isso e como isso pode influenciar ou até mesmo atrapalhar o andamento do complicado governo Bolsonaro. Bom, acho que é lógico que a gente tem que entender que todas essas questões vão ser apuradas, vão ser investigadas e vão ser... Um monte de informações ainda podem ser trazidas à tona, mas já temos aí alguns episódios instaurados. A Câmara, o Senado, o Congresso Nacional já fizeram pedidos para que o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol comparecessem à Comissão de Constituição e Justiça para se esclarecerem uma série de questões e de fatos. Já se fala em uma possível ou um possível pedido de abertura de uma comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que seria justamente para investigar e para sabatinar esses personagens e entender um pouco mais do que está acontecendo. É claro que isso afeta de forma muito negativa a estrutura política central do governo, a espinha dorsal do governo, que tem no Sérgio Moro uma figura de extrema importância e de extrema confiança direta tanto do presidente quanto do vice-presidente e de outros membros do alto escalão do governo. Hoje já podemos visualizar num futuro próximo que vai ser feito de todas as formas possíveis para que as explicações sejam dadas e para que isso fique de uma forma minimamente confiável ou confiante para a opinião pública e para todos nós e para dentro de membros da Câmara dos Deputados e do Senado, principalmente a oposição, de que a confiança ainda se mantém e o governo se estrutura ainda nessa figura do Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. É inegável que isso gera uma fragilidade, isso gera um momento de crise para o governo, um momento onde o governo já passava, acabou de conseguir passar por um grande obstáculo que foi o início dos relatórios e da aprovação das reformas, da reforma da Previdência, alguns pareceres, algumas opiniões, alguns pontos que o governo defendia e queria que fosse de uma certa forma no início, o governo teve que ceder para um entendimento melhor e um acordo melhor com a oposição e com isso conseguiu algumas vitórias importantes da aprovação do relatório da reforma da Previdência, mas sem estar de acordo com o projeto inicial, principalmente capitaneado pelo ministro Paulo Guedes. Então isso tudo vem cair no momento onde o governo já está fragilizado, já sente um momento de crise interna, de crise política institucional, mas ainda assim são questões que ainda vão levar pelo menos algum tempo para serem esclarecidas e para serem colocadas à tona. É importante dizer que há instrumentos jurídicos no Brasil que dizem que alguns juristas que eu escutei diziam que não existe no Brasil esse instrumento de o juiz dar certas opiniões ou conversar ou enfim interferir de modo como aparentemente parece que tenha que aconteceu no processo como um todo. E isso gera, na minha visão, dois problemas principais. Primeiro, porque põe uma dúvida, recai uma dúvida ainda maior, porque já havia um grupo muito grande de pessoas com inúmeras afirmações de que a Operação Lava Jato tinha um viés político e um viés politizado muito grande, e os resultados, como principalmente a prisão do ex-presidente Lula, seriam claramente uma amostra disso, né? E tudo isso recai e ainda reforça as teses da fragilidade, de uma possível fragilidade da licitude ou da legitimidade, melhor dizendo, da própria Operação Lava Jato. Isso causa um impacto negativo muito grande. Aqui não estou entrando no mérito da questão da culpa ou não culpa, ou se há ou não há um crime cometido, ou enfim, tentativa de ilegalidade por parte do ex-presidente Lula ou de qualquer outro investigado ou condenado na Operação Lava Jato, mas sim da legitimidade da operação como um todo. Isso põe em xeque um entendimento que pode ir além da Operação Lava Jato e pode dar artifícios para o questionamento de uma série de outras decisões, né, beneficiando talvez um lado que cometeu as ilegalidades e, por conta de uma fragilidade, pode juridicamente reverter isso. Não estou dizendo que sim ou que não, até porque não tenho esse entendimento jurídico para afirmar isso, mas é uma percepção da esfera política, o receio da esfera política quanto a isso. E um segundo ponto, que eu acho que é tão grave quanto, talvez até no momento que o país vive mais grave até, é que o governo fica mais uma vez paralisado. O momento em que o governo andava com a reforma da Previdência, como falamos, andava com uma série de outras propostas, uma série de discussões, embates vinham ocorrendo, num momento que o governo parecia mais ou menos ter consolidado uma estrutura e conseguiu algumas vitórias importantes. principalmente na questão de orçamento, o governo paralisa mais uma vez por uma questão que não tem nem uma ligação direta com a própria estrutura do Poder Executivo, né? É, apesar de ser um membro do Poder Executivo, esse fato ocorreu antes do presidente Jair Bolsonaro se tornar presidente e, obviamente, do ministro Sérgio Moro ser ministro. Então, mais uma vez, o governo se vê paralisado e tendo que voltar às suas forças, às suas energias, para tentar compreender esse quadro e apagar esse incêndio, né? Isso é um problema muito grande para um governo que tem que lidar com sérias dificuldades em diversas outras áreas, como o governo brasileiro. Então, mais uma vez, a gente vê um problema interno ocasionando um termo que alguns analistas políticos gostam de utilizar, que é uma paralisia no sistema político, né, no dia a dia político, seja de articulações, conversas, procedimentos, leis que deveriam estar sendo andadas e pesquisadas, todos os membros do parlamento se voltam para essa questão e isso acaba atrapalhando o andamento do governo, atrapalhando o dia a dia do governo, atrapalhando os debates de pautas importantes, de uma agenda importante que o país precisa para voltar a crescer, para voltar a gerar emprego, gerar renda, estabilizar sua economia, e uma série de outros problemas orçamentários e fiscais que também se discutem. Eu acho que no limiar da política, o que a gente pode esperar, caso não haja nada muito mais grave, né? O episódio por si só é um episódio grave, mas que tem que ser investigado, que tem que ser entendido para saber até que ponto as coisas, o que é verdadeiro, o que não é, enfim. Acho que isso não ameaça o posicionamento do ministro Sérgio Moro. Acho, a não ser que haja algo muito, muito mais grave para ser revelado, mas acredito que o ministro Sérgio Moro se mantém na condição de ministro e com a confiança total do Palácio do Planalto e dos membros do alto escalão no governo. É uma turbulência grave, uma turbulência que preocupa e acho que muito mais afeta muito mais o processo jurídico do julgamento, principalmente do ex-presidente Lula, do que propriamente dito as posições políticas das peças nos seus cargos, né? Não acho que isso será motivo, pelo menos com o que temos até agora, para uma possível saída ou troca de ministros. Acredito que isso não vai abalar muito mais a credibilidade e a confiança do ministro Sérgio Moro e de outros membros e personagens importantes da Operação Lava Jato. É certo que ainda há muito que se falar, há muito que se revelar. Muito provavelmente o judiciário vai se debruçar sobre essa questão de alguma forma, seja de uma forma oficial, seja de uma forma extraoficial com declarações de determinados ministros do Supremo, mas vemos que é uma situação que prejudica por si só a política. Isso dá para a gente um entendimento de que, assim como a política afeta a nossa vida diariamente, as coisas que acontecem também dentro desses pequenos espaços ou desses micro mundos, né, do mundo jurídico, do mundo de uma operação, do mundo de uma situação que envolve todo o país, afeta anos depois a estrutura de um governo, a estrutura de um projeto. E aqui a gente não está colocando nenhum ponto em questão sobre qual é o governante ou qual é o projeto político que se tem em andamento. Uma crise com essa característica, ela afeta o bom andamento do governo. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Foi um bate-papo rápido sobre esse assunto. Se você quiser dar sua opinião, quiser participar, vai ser um prazer. Segue a gente nas redes sociais, arroba Café Político Podcast, ou mande um e-mail para cafépoliticopodcast@gmail.com. Vai ser um prazer, uma honra responder. E fica ligado no nosso Instagram, a gente vou estar sempre postando alguma coisa por lá, falando sobre esse episódio. Vai ter um post especial sobre esse episódio, você pode comentar, pode mandar sua pergunta, sua crítica, sua sugestão, que vai ser muito bom de eu te ouvir e de te responder, tá ok? Obrigado, um grande abraço, até mais.